nós, governantes desse país, oposição ou não, executivo ou legislativo, não temos direito de fechar os olhos, como nós fechamos, para o número de crianças sem aula neste exato momento do Brasil. Não temos o direito de fechar os olhos para a quantidade de universidades sem aulas nesse momento no Brasil. Não temos o direito de fechar os olhos, porque ao fecharmos os olhos para o que acontece hoje na escola, nós estamos fechando os olhos para o que vai acontecer no Brasil no futuro. Porque o melhor retrato do futuro de um país é a sua escola no dia de hoje. Se alguém quiser ver como vai ser o futuro de um país, olhe para a sua escola hoje. Não é diferente. É bonita a escola. Os alunos estão contentes. Os professores bem preparados e dedicados. O futuro vai ser bonito. A escola é feia, um prédio caindo, professores descontentes, obrigados a greves, sem equipamentos, alunos sem motivação, o futuro é feio do país. Nós estamos hoje construindo um futuro feio para o nosso país, porque não abrimos os olhos à realidade que estamos passando. Eu chego até a dizer que deveria pedir desculpas por não ter conseguido, mas eu duvido que outro aqui consiga. Senador Viana, saber quantas crianças estão sem aula hoje por causa de greve. O Ministério da Educação não tem esses dados. O Ministério da Educação nem se preocupa com isso, porque diz que a educação é a questão dos estados e dos municípios. Não dá para esse país ter futuro enquanto a educação de nossas crianças estiver nas mãos de pobres prefeitos, de pobres governadores e sem um sistema central que crie uma carreira nacional do magistério, como nós temos do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, da Infraero, do Ministério Público, da Justiça, do Congresso. Por que o professor não tem uma carreira nacional do magistério? E até o simples gesto de um piso, até hoje, enfrenta tanta dificuldade. Tem que ter uma carreira nacional de magistério e ter um programa federal de qualidade educacional. É isso que eu chamo de federalização. E isso não é para ser feito hoje, não é para ser feito já, não é nem mesmo para ser feito com as escolas e os professores de hoje. Cria-se uma carreira nova e esses professores migrarão se forem aprovados como professores federais. Já há professores federais. Não estou falando nenhuma novidade. Os professores das escolas técnicas, do Colégio Pedro II, em cada uma das suas áreas, que são diversas, Pedro II, os professores do Instituto de Aplicação são federais. Os professores das universidades são federais, das escolas técnicas são federais. Por que a gente não amplia isso com um salário muito bom e exigência muito grande para eles? Se a gente fizer isso, não vai ter que passar hoje o constrangimento de milhões de crianças sem aula porque os professores pararam e, pior, as dificuldades do futuro em consequência da paralisação de hoje. Um dia sem aula de uma criança hoje repercute no futuro. Quando a gente para a construção de um prédio, 10 anos depois recomeça e põe o tijolo no lugar certinho. Mas quando para um processo educacional por algum tempo, a gente não consegue recuperar na mesma qualidade, na mesma dimensão. Eu ouvi falar da fatura que nós estamos pagando hoje e da fatura que vamos pagar depois. Mas com muito prazer passo a palavra ao senador Viana, que no Acre conseguiu fazer com que o professor tivesse, possivelmente, o maior salário entre os professores da rede estadual.
Querido senador Cristóvão, Vossa Excelência tem uma história de vida toda ela dedicada a esse país através da educação. Aliás, toda essa dedicação tem trazido resultado por conta dessa maneira persistente que Vossa Excelência trabalha no sentido de alertar, de mostrar. Porque penso que o Brasil vive uma situação de... talvez o grande consenso nacional hoje, nas conversas, do ponto de vista teórico, é de que a maior prioridade do Brasil é a educação. Mas, na hora que as atitudes começam a ser tomadas, isso não se configura como a maior prioridade. De fato, Vossa Excelência tem razão. No caso do Acre, nós éramos o 25º, 26º ou 27º, dependendo do indicador que se pegasse no Brasil, há pouco mais de 10 anos atrás. E, graças a Deus, hoje já disputamos os indicadores entre os 10 estados brasileiros. Mas isso é um começo, foi uma ação também do ex-governador Binho Marques, também um propósito de seguir um caminho de Vossa Excelência quando governador do Distrito Federal, e nós sempre disputávamos com o Distrito Federal o salário de professor. Mas também o Acre é um dos primeiros estados a ter 100%, isso num estado muito complexo, muito difícil, 100% da rede municipal estadual, os professores com nível superior. Foi um programa que nós financiamos, nós, governo do estado, começou no meu governo, depois com o governador Binho e agora com o governador Tião Viana, um programa financiado pelo governo para que todos os professores das redes municipais, inclusive rurais e urbanos, do estado também pudessem fazer faculdade. O Acre tem 22 municípios, implantamos um núcleo temporário da Universidade Federal do Acre nos 22 municípios. Mas o que eu queria me associar à preocupação de Vossa Excelência é que eu tenho refletido, eu participei de um evento nos Estados Unidos, junto com alguns colegas, e o evento era debater como podemos fazer mais pela educação, já que ela é uma prioridade. E Vossa Excelência está trazendo um ponto que, para mim, eu estou cada dia mais convencido, mas quem pode tratar com mais profundidade esse assunto, e até passo isso para Vossa Excelência, é que, do jeito que está estabelecido na Constituição, hoje o seu discurso é exatamente em cima disso, é que os municípios, pelo menos isso não é que está estabelecido na Constituição, se adotou no país como prática, os municípios cuidam das crianças, os estados cuidam dos adolescentes e a União Federal cuida dos adultos. Eu acho que, os seus argumentos, os argumentos de Vossa Excelência estão mostrando que isso não funciona. É um absurdo, porque se a educação tem que passar por um processo de revolução, nós temos que começar pelas crianças. Aí nós colocamos o ente mais frágil da cadeia de poder, o município, que é lá que tem que cuidar, sim, mas não sozinho. Não sem apoio, não sem um programa verticalizado, nacional, como pode ser o piso nacional que Vossa Excelência prega com muita precisão. Então, eu queria só pôr isso. Eu tenho refletido. Eu acho que o Brasil, enquanto o Brasil fizer uma partilha de que a educação é uma parte, as crianças, quem cuida são os municípios, outra parte o Estado. Nós temos que trabalhar juntos, principalmente a União Federal, fazendo com que os critérios, as regras, a ação possa ser compartilhada com todos, principalmente na hora de fazer valer o que está estabelecido na própria Constituição. Então, senador Cristóvão, eu presencio isso. Muitos estados têm municípios em situação precária e nós entregamos na mão desses municípios a responsabilidade deles nos entregarem um adolescente para os estados. Isso não tem funcionado. A prova é num momento de greve como esse, que as crianças estão sem aula e parece que o Brasil está funcionando. Se está funcionando assim, está funcionando muito mal. Então, parabéns a Vossa Excelência por esse pronunciamento.
Muito obrigado, senador. Eu quero concluir.
Queria só pedir permissão a Vossa Excelência para registrar a presença nas nossas galerias de um grupo de turistas da terceira idade, ou melhor dizendo, da melhor idade, de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos ao nosso plenário.
Bem-vindo, e é um prazer estar falando na hora que vocês estão aí. Mas, senador Jorge Viana, a ideia que permeia todos hoje de que educação é a prioridade é uma grande hipocrisia das direções brasileiras hoje. Todas. Não estou aqui excetuando ninguém. É uma hipocrisia. A gente fala que a educação é importante, mas a gente vê o programa do governo federal de dar subsídio à indústria automobilística. Eu fiz as contas aqui um dia desse, o sacrifício fiscal que deram à indústria automobilística em um ano dava para pagar um valor de pelo menos R$250 a mais de salário para cada professor. A gente fala em educação, mas estão aí os estádios sendo construídos para a Copa do Mundo. Eu, aliás, senador Requião, quero dar aqui uma sugestão aos professores em greve. Vão para frente de cada estádio da Copa e coloquem uma faixa bem grande. Esse prédio é um exemplo de corrupção nas prioridades. Ponham faixas como essa aí, para mostrar ao povo que o dinheiro que podia estar indo para a educação, para a saúde, está indo para financiar turistas que viram aqui assistir o jogo, porque nós vamos assistir pela televisão, como assistimos a do Japão. Põe essa faixa, isso é uma corrupção nas prioridades. Isso demonstra uma grande hipocrisia quando se fala em prioridade da educação. Eu quero concluir simplesmente lembrando, esse discurso é sobre fatura social, sobre a fatura, a conta que nós estamos pagando por não termos feito o dever de casa no passado. E a conta que nós vamos pagar daqui a 5, 10, 15, 20 anos por causa da paralisia das escolas nos dias de hoje, por intransigência de governadores, de prefeitos, ou porque eles não mostraram que não tem dinheiro pegaram um avião e vieram aqui dizer ao ministro: ministro, essas escolas são suas, eu não tenho como mantê-las, e eu tenho as minhas crianças, eu tenho responsabilidade, mas não tenho como pagar, porque eu acredito que a maior parte dos prefeitos não tem condições de pagar um salário bom para os professores, embora todos eles paguem salários bons para outras categorias. Venham aqui, entreguem ao ministro. Diga: ministro, a responsabilidade é sua, assuma minhas escolas, federalize, como a gente já fez quando precisou, e outros países também, em que bancos ameaçaram quebrar. Quando o banco ameaça quebrar, o governo chega lá e diz: está comprado o banco, aqui está o dinheiro para que o banco não quebre. Agora, quando a escola de um município quebra, a gente deixa nas costas do prefeito, constrangendo os professores a serem obrigados a entrar em greve e desarticulando os pais, desarticulando as mães, desarticulando as famílias e empobrecendo brutalmente a capacidade intelectual das nossas crianças. É isso, senador Mazzarino, que eu tinha para colocar. Com a minha indignação e com a minha frustração de não conseguir em nenhuma fonte saber quantas crianças hoje estão sem aula no Brasil, apesar de matriculadas.